Transportes. Nós elaboramos até agora 4 relatórios apresentando as metodologias e estimativas parciais de emissões, tanto para transporte rodoviário, veículos leves, quanto pesados e o transporte aéreo. Falar um pouco sobre o transporte rodoviário. Veículos leves são os considerados automóveis e os comerciais leves, e os veículos pesados, caminhões e ônibus. Novamente, a referência, o IPCC 96 e 2000, que está sendo utilizado, estão sendo utilizados nessa estimativa. Simplificadamente, emissão de CO2, no método Tier 2, que é o que nós estamos utilizando, o bottom-up, não baseado no consumo geral de combustível, que é o que o pessoal de energia está fazendo, do grupo de energia da ciclo ambiental, nós estamos estimando as emissões a partir do combustível consumido, do tipo de veículo e um fator de emissão. Isso, na verdade, quer dizer, isso é o que a ciclo ambiental está fazendo. Nós estamos fazendo a emissão baseado na frota de veículos, que é isso aqui. Tá? Então, eu tenho a frota de veículos, a distância média anual percorrida e o consumo de combustível por quilômetro. Aí sim, eu tenho o método Tier 2, que me permite determinar a emissão de CO2. Bom, já de antemão, quer dizer, de uma forma simplificada, essa equação mostra, vamos dizer, os desafios dessa estimativa, que é a determinação de todas essas informações para esse universo realmente complicado, que é o universo de transporte. Esqueci de mencionar, mas acho que cabe, inclusive porque vão me ajudar responder algumas questões. Quem está desenvolvendo essa parte de transporte, eu estou envolvido mais na parte dos fluorados, é a Gabriela, que está aqui, professora também da Mauá, funcionária também da CETESB, a Érica e um grupo de alunos de iniciação científica que, infelizmente, não puderam participar. Tá? No caso do metano e do óxido nitroso, nós estamos utilizando o método Tier 3, onde a emissão desses gases é calculada em função do fator de emissão, quilogramas de gás de efeito estufa por quilômetro rodado, em função da frota de veículos, a distância média anual percorrida, o tipo de veículo, o tipo de combustível, gasolina, álcool, diesel, no caso do transporte pesado, ônibus e caminhão. E aí, na verdade, quer dizer, talvez o ideal não seria chamar tipo de combustível, mas tipo de tecnologia, porque entra também o motor flex. Talvez, então, fosse adequado dizer tipo de motor ou alguma coisa assim, tecnologia de combustível, alguma coisa desse tipo. E o que caracteriza esse nível de complexidade do método Tier 3, que é um degrau acima do Tier 2, que a gente tem também um fator relacionado com o tipo de tecnologia de controle de poluição. Então, porcentagem da frota que tem um catalisador, o tipo de catalisador, tipo de tecnologia de controle de poluição. Ou seja, isso é um, sob o ponto de vista de estimativa, é um aprimoramento no sentido de tentar chegar mais perto da realidade. Como o João falou, quer dizer, a estimativa, as emissões que nós estamos calculando, elas são estimativas, e o ideal é que sejam mais próximas da realidade, já que a gente não pode medir os 10 milhões de carros e veículos, etc. Bom, quais são os dados que estão sendo utilizados de uma forma geral nessa avaliação? Nós temos os dados de licenciamento de veículos novos, provenientes, providos pela Anfávia. Nós temos esses dados para o período de 1980 a 2008. Para a estimativa da frota, né, então, utilizado uma metodologia de curva de sucateamento. Né. No caso, para os veículos leves, adotando, né, um tempo de vida médio de 40 anos, é uma curva da Petrobras. Né. E veículos pesados, os ônibus e caminhões, são os dados ou a curva ofertada aí pelo IEMA. O IEMA é o Instituto de Energia e Meio Ambiente, é uma organização que trabalha na área de emissões, qualidade do ar, né, a relação energia e meio ambiente. Né, tem dentro do seu quadro, né, alguns ex-funcionários da CETESB e está participando, junto com a CETESB, com a Anfávia, com o Ministério do Meio Ambiente, num projeto grande de emissões veiculares. É isso, né, Lacava, se puder... de alguns dados adicionais. É um grupo... Também, né? Então, então esse grupo está trabalhando, né, em emissões veiculares, de uma forma geral, poluentes atmosféricos, né, e tem auxiliado, né, a CETESB e a Mauá, né, nessa base de dados, no sentido de a gente ter, vamos dizer, uma linguagem comum, né, uma base de dados comum, para a estimativa tanto das emissões dos poluentes atmosféricos como também dos gases de efeito estufa. Né. Fatores de emissão, veículos leves e pesados, são os dados, né, providos pela CETESB. Bom, antes, faltam os dados anteriores a 1980. O que significa isso? Né? Os dados, acho que da Anfávia, da frota, é a partir de 1958, é isso, né, Érica? Como nós temos 40 anos, a gente precisa dos dados a partir de 1950, é isso. Então, a gente está aguardando aí um período de dados, né, que vão ser, enviados pela Petrobras ou pelo IEMA, não sei. Pelo IEMA, né, que está levantando esses dados. Bom, os fatores de emissão, veículos leves e pesados da CETESB, consumo de combustível por quilômetro, os dados de autonomia veicular, né, o quilometragem, vão ser utilizados da CETESB, a distância média anual percorrida, são os dados levantados pelo IEMA, nesse trabalho aí, né, de emissões veiculares geral. Em função desses dados, né, que estão sendo levantados, nós vamos conseguir fazer a estimativa das emissões. Isso é previsto para ser realizado ao longo desse mês de abril. No caso do transporte aéreo, a gente tem, né, as metodologias do IPCC utilizadas, 96-2000, separando as emissões de origem de voos domésticos e internacionais. Né? Estamos utilizando o método Tier 2A para o período de 90 a 97 e o 2B para o período de 98 a 2008, porque para esse período não temos, né, informação da aterrissagem e decolagem, que é um dos parâmetros, número de aterrissagens e decolagens, né, um dos parâmetros importante para a determinação ou estimativa das emissões. Né. De uma forma também simplificada, né, nesse método, né, a estimativa de emissões no voo, né, é feita em dois estágios. Né. Uma para altitude, o LTO, né, que são, na verdade, os processos, né, de aterrissagem e decolagem, onde eu tenho, né, vamos dizer, o voo numa altitude abaixo de 900 metros. E o voo de cruzeiro, né, onde eu tenho um outro fator de emissão para esse processo, para o voo que ocorre em altitudes superiores a 914 metros. Dessa forma, a emissão é calculada, né, com a soma das emissões nesses dois estágios. Né? No estágio LTO, né, definido anteriormente, e no estágio de cruzeiro. Né? No estágio LTO, né, eu tenho as emissões determinadas pelo número de operações, número de decolagens e aterrissagens, e um fator de emissão associado a essa operação. E no caso do cruzeiro, né, eu teria o outro estágio, né, a emissão seria o consumo de combustível vezes o fator de emissão. O consumo de combustível no estágio de cruzeiro seria determinado como o consumo total de combustível menos o consumo de combustível nas operações LTO. É isso, né, Érica? Esses dados são dados que são fornecidos, né, ou estão sendo fornecidos pela Infraero e pela Agência Nacional de Aviação Civil. Né? E os fatores de emissão são os fatores do IPCC. Né? Temos também o consumo de combustível. No caso, né, das pousos e decolagens, são da Infraero e ANAC, perdão, e o consumo de combustível da Agência Nacional do Petróleo. Né? As estimativas para 98 a 2008 foram feitas para os voos domésticos. Né? No caso dos voos internacionais, existe um conflito nos dados obtidos de pousos e decolagens fornecidos pela Agência Nacional de Aviação Civil e os dados da Infraero. Os dados da Infraero são bem maiores, os números são bem maiores que o da Agência Nacional, e a suspeita, isso está sendo averiguado em contato com técnicos da Infraero, é que eles incluem outros pousos e decolagens, além dos voos regulares, como de jatinhos, executivos e, eventualmente, até de helicópteros, que não tem nada a ver, né, com esses voos de linha. Né? De 90 a 97, ainda não foram feitas as estimativas, porque a gente está aguardando também, né, por parte das fontes consultadas a desagregação do consumo para voos domésticos e internacionais. Opa. Um aspecto interessante, na verdade, foi, acho que, levantado em uma das últimas reuniões, e é, na verdade, uma preocupação, é como é feita a ponderação. Né? Quer dizer, um voo, né, que sai daqui e vai para Nova York, né, ou que vai para Salvador, né, como é que a gente faz a ponderação do consumo de combustível, das emissões. Né? Então, a orientação IPCC, isso foi feito também já em alguns inventários de países, por exemplo, temos adotado como referência o inventário da Holanda, né? É que a ponderação, no caso de um voo, né, internacional, é de 50% das emissões para a origem, 50% das emissões alocadas para o aeroporto ou país de destino. Né? Isso é o mesmo critério que a gente está adotando, então, no caso regional, no caso dos estados. Né? Quando a gente tem um voo São Paulo, Rio, Florianópolis, etc., 50% das emissões são alocadas para nós paulistas e 50% para o outro estado. Resumidamente, era isso que eu tinha para apresentar. Agradeço a atenção. Quem tiver alguma questão, se eu não souber responder, a Gabriela e a Érica estão aqui para me ajudar.